Ora, muito bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer-vos o facto de terem vindo aqui à Assembleia para expor aquilo que é a vossa posição. O meu nome é Álvaro Batista e faço parte do Grupo Parlamentar do PSD e estou aqui nas funções também de deputado coordenador. Portanto, sou eu que tenho a função de orientar estes trabalhos. Além de mim, está presente a senhora deputada Palmira Maciel, do Partido Socialista, o senhor deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, e a senhora deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português. Também a doutora Ágata Leite, que é assessora da Comissão. Todos os grupos parlamentares, todos os deputados da Comissão já receberam os documentos que fizeram o favor de enviar, e esta audiência vai ficar gravada para que esses mesmos grupos parlamentares, pelo menos os que não estão presentes, possam tomar conhecimento daquilo que os senhores hoje nos vieram aqui dizer. Esta audiência tem uma grelha de tempos. Os senhores terão inicialmente 10 minutos para expor aquilo que muito bem entenderem. Depois, cada grupo parlamentar terá 3 minutos para vos fazer colocar as questões que que eles entendam necessário, e os senhores terão 10 minutos para responder no final. E porque o tempo passa depressa, dava a palavra desde já aos senhores. Façam favor.
Bem, bom dia, muito obrigada a todos os senhores deputados da Comissão por nos receber. Eu sou a Lourdes Ribeiro, sou o dirigente do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas Sociais do Norte, portanto, que é a estrutura sindical que está a apoiar estes trabalhadores. E eu passaria, desde já, sem perdermos tempo, ao trabalhador Gustavo Pinto, portanto, que será o porta-voz do grupo, portanto, para fazer a exposição. Muito obrigada.
Mais uma vez, bom dia. Agradeço a presença a todos. Antes de abordar o tema em si, se calhar podemos falar de a partir de 2009, nós vamos recuar um bocadinho mais no tempo e falar um bocadinho da causa que originou o problema de 2009. Portanto, contextualizar um bocadinho a nossa história. Portanto, em 1999, depois de alguns anos de insatisfação, portanto, está quase a fazer 20 anos. Os encarregados de trabalho fizeram uma exposição relativamente à indefinição da carreira e à ausência de carreira e precariedade do vínculo, enviada ao Secretário de Estado do Ensino Superior, Comissões Parlamentares, Conselho de Coordenadores de Institutos Superiores Politécnicos, a solicitar a integração dos encarregados de trabalho, consoante as suas habilitações na carreira técnica superior. Portanto, nós fizemos várias intervenções até 2007, onde eu faço referência a uma intervenção que obtivemos uma resposta em outubro de 2006, pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, onde dizia que os encarregados de trabalho não poderiam passar à carreira docente porque tinham uma função de técnico, uma parte técnica, mas também não podia passar para técnico superior, portanto, transitar de carreira para técnico superior, porque tinha uma componente, uma função de docente. Portanto, depreende-se que estaríamos no meio das duas carreiras. Para além de algumas faltas de condições, uma delas que posso salientar, o vencimento dos encarregados de trabalho na altura era inferior aos técnicos superiores de 35%. Portanto, as qualificações e as funções estavam entre técnicos superiores e docentes. No entanto, olhando para o salário e outras questões também importantes, mas pelo menos na parte do salário, em 2007 nós parámos um bocadinho a nossa luta. Porque havia a parte das carreiras foram suspensas e havia uma reestruturação que veio a surgir então em 2009. Nós estávamos muito muito contentes porque sabíamos que íamos passar para técnicos superiores, estávamos mesmo convencidos que não, na pior das situações, nós ficaríamos igual, porque era difícil ficar numa situação pior. Pronto, a vida ensina-nos que não devemos, quando temos telhados de vidro, não devemos ter esses pensamentos, porque na realidade fomos para uma situação pior. Portanto, até 2009, quem era contratado ia para o início de carreira. A partir de 2009, os técnicos superiores, quem é contratado, e se foi contratado hoje ou amanhã, ou se foi contratado ontem, tem um vencimento superior ao nosso, que vai para o segundo escalão. Portanto, nós temos ex-encarregados de trabalho, técnicos superiores, agora, em que têm mestrado ou doutoramento, têm mais de 20 anos de serviço e está abaixo do ponto de partida dos técnicos superiores. Portanto, nós vamos ensinar às pessoas que chegam, vamos ajudar na transição, dar a conhecer a entidade para a qual nós trabalhamos, só que essa pessoa que está a começar sem qualquer experiência, com uma licenciatura de 30 disciplinas, de 30 e poucas disciplinas, em comparação a nós que fizemos mais de 70, estão ao nosso lado com um vencimento superior e vão estar eternamente à frente, porque, consoante nós vamos progredindo, eles também vão, até na reforma. Pessoas com 20 e poucos anos vão estar sempre em melhores condições que nós, alguns de nós já passou os 40. Eu posso dar um exemplo, e já agora apresento a minha colega Andresa Batista. O vencimento dela é 20 euros acima de um estagiário. Portanto, só o problema é que está há 10 anos, vai fazer 10 anos para o ano que está a estagiar. O meu colega Tomás Albergaria tem doutoramento e já está também a trabalhar há 18 anos como agora técnico superior, antigo encarregado de trabalhos. E o meu outro colega da ponta, não menos importante, Frederico Jacob, trabalha há 14 anos e também tem um vencimento 20 euros acima de um estagiário. Portanto, está a estagiar há 14 anos. No caso da minha colega Andresa, teve o azar de ser contratada em novembro de 2008. Um mês e alguns dias, quem foi contratado para as mesmas funções tem um vencimento de segundo escalão 200 euros acima do vencimento da minha colega. Já agora, também, para o ano, se Deus quiser, e com a minha ajuda, vai terminar o doutoramento, e eu também, para o ano, se Deus quiser, e com a ajuda da minha colega, também irei acabar o doutoramento. Portanto, resumindo, nós estamos... perdemos também muitos direitos, só em termos de exemplo, para votarmos, para escolher o presidente, para a instituição que nós trabalhamos, 5 votos dos nossos são equivalentes a 1 voto de um aluno que acabou de chegar à instituição, está lá 3 ou 4 anos e vai embora. Portanto, isto é só... Perdemos também direitos, não foi só a parte do salário, mas a parte do salário também é muito importante, como já devem ter percebido. E penso que, não sei se me estou a esquecer de mais alguma coisa, se vocês... Portanto, só para vincular, portanto, isto foi um problema que nasceu em 99, problema é este, que foi a primeira manifestação de algum desagrado de acumular de alguns anos, portanto, superior a 20 anos, apesar do encarregado de trabalho ser criado desde com o decreto-lei de 185/81, portanto, a primeira manifestação de insatisfação, embora não somos muito, somos um grupo pequeno, e já agora, se olharmos para aqueles números, ou para aquele número com muitos algarismos do Orçamento de Estado, e se dissessem assim, vamos resolver o problema, ou dar um bocadinho de dignidade, ou ter algum respeito, se olharem para os algarismos do Orçamento de Estado, no mês, nós somos poucos mais de 100 a nível nacional. Portanto, é só uma questão de alguém que olhe para o problema. Só para terminar, e não quero ferir, nem quero ser faltar o respeito a ninguém, mas só por este exemplo, eu sinto-me, neste momento, que sou aquela senhora que está há 30 anos ou 40 casada, farto de levar, desculpem o termo, no corpo, e as pessoas que estão de fora dizem assim, ao fim de 30 anos, sempre com violência física e psicológica, como é que não dizem basta? E eu estou a chegar ao fim de 16 anos e estou a chegar ao meu limite, porque não se justifica estar, e já agora dou o exemplo mais uma vez, em setembro, de 22 de setembro, o vencimento que eu recebi este mês foram 827 euros, 16 anos, quase a terminar o doutoramento, e quase com 2 mil horas dadas de lecionação de aulas por acumulação que de vez em quando vão surgindo. Tenho colegas, a minha colega com quase 10 anos, uma colega com 14, o vencimento não chegou a 800 euros, portanto 700 e qualquer coisa euros. Chega um ponto que começamos a questionar como é que nós conseguimos estar tanto tempo a permitir esta desconsideração. Não sei se vocês querem... Obrigado.
Sim. Só para acrescentar só umas pequenas coisas, eu sou o mais antigo dos que está aqui, nós quando ingressamos como encarregado de trabalhos, tínhamos como expectativas e como objetivos, mesmo sendo que na altura, pelo menos a mim, quando me contrataram, que poderia haver a possibilidade de que, sendo a base da carreira docente, nós transitaríamos para a carreira docente. Como prova disso, o mestrado que fiz na altura foi já o mestrado de 2 anos com tese e depois o doutoramento. Portanto, nós seguimos sempre um percurso com vista a alimentar essas expectativas, mas sempre fomos vistos como nem peixe nem carne, estávamos ali no meio. E agora, depois, com esta transição das carreiras, nós continuamos a estar entre a carne, poderá ser a posição 2, e o peixe na posição 1. Continuamos sem ser uma posição híbrida, não é? Continuamos a fazer funções de docência, porque é expectável da nossa parte que tenhamos um contributo de docência perante os alunos e também uma parte técnica. E se nós compararmos a nossa posição remuneratória, quer aos docentes, que está muito, muito, muito longe, quer à parte dos técnicos, que também continuam um pouco afastados daquilo que nós almejaríamos, não é? Torna a nossa situação complicada, porque para além de nos ser verdade a questão de progressão e de remuneração a devida, há a questão das expectativas que foram ao longo de todos os anos goradas por impedimentos, porque nós, ao passarmos para a carreira técnica superior, acabamos por vedar ali a questão da passagem à carreira docente. Só mesmo para terminar, tinha uns segunditos.
Posição de descongelamento.
Sim. Aqui a questão é que aquilo que nós vimos aqui pedir a vossa ajuda e o vosso contributo era para contribuírem para o restabelecimento da justiça, a injustiça que nós temos vindo a sofrer. Nós não vamos pedir mundos e fundos, queremos que seja que nos deem a possibilidade de pelo menos sermos colocados na posição 2, mas que tenham sempre em consideração como foi trabalhado ao longo destes anos nas propostas, a questão da ponderação das habilitações académicas de cada um dos funcionários.
Muito obrigado. Perguntava agora aos senhores deputados se queriam intervir sobre essa matéria. Nesse caso, dá a palavra à senhora deputada Palmira Maciel, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Bom dia, Sr. Governador. Eu queria, antes de mais, saudar o sindicato por este trabalho que na realidade, e o apoio que tem dado a este grupo de trabalhadores. Dizer-vos que o Partido Socialista está atento, reconhece, por isso, todos os problemas que já foram expostos na vossa documentação e, conforme disse o Sr. Governador, esta vossa audiência ficará gravada para futuros trabalhos e soluções possíveis. Por isso, agradecer-vos também a presença e pouco mais tenho para vos dizer sobre isto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenador, agora em funções da Comissão nesta audição. Quero-vos cumprimentar a todos e a todas. Nós já tivemos a possibilidade de reunir duas vezes, de estudar soluções para este problema, que de facto é um acumular de um conjunto de injustiças, muitas das vezes por falta de vontade política para se resolver a situação, outras das vezes por decisões administrativas que, quando são muito gerais, acabam por incidir negativamente em pequenos grupos de trabalhadores, antigas carreiras que desapareceram quando aconteceu a junção de carreiras de 2008 para 2009. E, portanto, nós temos uma situação de pequenas grandes injustiças que foram acontecendo ao longo destes anos todos, por várias razões, porque não há verdadeiramente um conteúdo funcional da vossa profissão, porque muitas das vezes também os institutos politécnicos foram se imiscuindo desse trabalho, dessa sua responsabilidade também, porque os governos vários também nunca se debruçaram sobre este problema em concreto, e de facto aqui 2009, com a junção das carreiras, aconteceu a vocês como aconteceu com outros grupos profissionais, nem toda a gente foi, pelo facto de todos terem sido tratados teoricamente de igual forma, a verdade é que os casos são tão diferentes uns para os outros que é normal que existissem e que se criassem injustiças. se isso pode ser admitido, ainda que com críticas, o que não pode ser admitido é que ao longo destes anos todos não se tenham resolvido esses problemas, como, ao contrário do que aconteceu com outros grupos profissionais, foram sendo resolvidas de uma ou de outra forma, obviamente, dentro das diferenças que existiam. Parece-me que há aqui um dado relevante, que é o facto de, em 2008, 2009, na altura não ser obrigatório para o técnico superior o facto de terem mestrado ou terem doutoramento, mas a partir do momento em que é preciso formação superior para estar na carreira técnico superior, faz todo sentido que as pessoas que foram obrigatoriamente colocadas na carreira técnico superior e que não tiveram um concurso público porque, por decisão do governo, não por decisão dessas pessoas. E, portanto, a partir do momento em que há uma passagem automática e obrigatória para uma carreira que depois foi alterada na questão da formação superior, faz todo o sentido que estas pessoas sejam reposicionadas consoante os anos de serviço terá de ser estudado, mas, acima de tudo, a formação que obtiveram ou que já tinham até em 2008 ou antes até de 2008. E, portanto, a questão da carreira docente é uma outra discussão, mas aqui o que me parece pertinente e urgente para o momento é garantir que, até num... E terminarei, porque os três minutos estão a passar. Até num momento, numa conjuntura em que se discutem descongelamentos e progressões nas carreiras, e, portanto, é um debate ainda em aberto, mas tudo indica que o Orçamento de Estado colocará isso em cima da mesa, se nós não tentarmos resolver o vosso problema neste momento, o que vai acontecer é que, com o descongelamento das carreiras e das progressões, nós vamos cimentar uma injustiça que vai sendo cada vez mais difícil ser resolvida, porque depois é preciso pôr mais uma situação em causa, para além de 99, para além de 2008, para além da questão da formação superior. Vamos ter, espero eu, em 2018, mais uma situação, que eu acho que é uma boa notícia.
Portanto, pedir-lhe, mas favor,
e termino, mas que, exatamente por esta situação especial, para vocês pode ser mais uma injustiça. Para terminar em 5 segundos, da parte do Bloco de Esquerda, como já vos tinha dito, há total abertura para estudar iniciativas legislativas neste sentido, e fica aqui, como sempre esteve, já uma porta aberta para voltarmos a reunir e acertar todos os pontos que são necessários para tentar resolver o vosso problema. Tá? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador, e começo por cumprimentar os presentes e agradecer mais uma vez, ou melhor, louvar a vossa persistência, a vossa luta e a vossa determinação, que já deram muitos passos, e este é mais um, e eu confio que outros serão dados com a perspectiva de facto conseguirmos resolver este problema. E é com esta esperança e com esta determinação também que nós estamos aqui hoje, para que, de facto, estando nós naquilo que considerávamos que deveria ser um rumo de recuperação de direitos e rendimentos, estas situações contraditórias deviam ser absolutamente resolvidas. E, portanto, nós consideramos que, se é para carregar no acelerador da recuperação de direitos e rendimentos, está aqui uma ótima oportunidade para o podermos fazer e resolver um caso concreto que, na verdade, conforme disseram, afeta cerca de 100 trabalhadores, a esmagadora maioria no Politécnico do Porto, os outros serão casos mais pontuais, mas nós, na altura, em 2008, 2009, bem que alertámos que isto poderia gerar aqui muita contradição, as decisões que foram tomadas comportavam riscos e iriam gerar, de facto, injustiças. Vocês são a prova viva disso, infelizmente, mas nós também consideramos e temos toda a disponibilidade para intervir nesta matéria, conforme já tivemos a oportunidade também de vos transmitir em reuniões que nós pudemos fazer, e que, de facto, consideramos que esta colocação na posição adequada é uma reivindicação justa, e também tendo em conta aquilo que são não só as questões do tempo de serviço, mas a ponderação das as habilitações académicas, porque efetivamente são aqui também algo a ter em conta. Aproveito para desejar também a melhor das sortes para os que ainda estão neste caminho de evolução académica, mas dizer ainda que nós gostávamos de perceber, e é uma pergunta que eu vos deixava mais no concreto, é qual é que tem sido o posicionamento do Ministério da Ciência, da Tecnologia e Ensino Superior relativamente a isto. Eu sei que vocês tinham feito pedidos de reunião com o Ministério para poderem chegar a algum tipo de negociação e encaminhamento sobre esta matéria. Há uns tempos, daquilo que nos transmitiram, não tinha havido resposta àquele pedido inicial de reunião, creio eu que em 2016. Gostava de saber se já tem notícias por parte do Ministério relativamente a esta matéria, se já foi dada a abertura ou não para haver algum tipo de negociação relativamente a isto. Também, evidentemente, deixar-vos a nota que por parte do PCP nós não só estamos disponíveis para avaliar em termos de iniciativa legislativa o que podemos fazer no concreto relativamente a esta matéria, tendo por base um princípio que a nós também é caro, é não resolvendo injustiças para uns, não criar mais injustiças para outros, e portanto obviamente teremos sempre este aspecto em atenção, mas também para eventualmente até desde já, também mediante aquilo que agora também nos conseguirem esclarecer, apresentar pergunta ao Governo, a saber então como é que é, se houve resposta, se não houve resposta, e como é que vai prosseguir o tratamento desta matéria. E mais uma vez agradecer-vos a vossa a presença. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu aproveitava, portanto, estas circunstâncias para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, dizer aos senhores que nós associamos às preocupações e às questões que foram suscitadas aqui pelos senhores deputados que me antecederam. Apenas queria colocar uma questão muito concreta. As vossas funções, objetivamente, quais são? São essencialmente similares relativamente a todos os profissionais ou não? São essencialmente, há muitas diferenças e em caso afirmativo, que tipo de diferenças? As vossas funções são essencialmente funções docentes ou funções técnicas? Era só isso. Muito obrigado.
Bem, muito obrigada. Eu, em primeiro lugar, queria responder à Sra. Deputada Ana Mesquita o seguinte, lamentavelmente, mas mesmo lamentavelmente, é o único ministério neste momento em que nós, sindicato, só, ou para o âmbito da Federação, pedimos reuniões e não sei o quê, somos recebidos, o Ministério, em relação a este assunto, nem sequer nos respondeu. Portanto, isto é uma falta de respeito pela instituição que é o nosso sindicato, assim como é uma falta de respeito por estes trabalhadores. Portanto, isto é mesmo lamentável, peço desculpa até pela forma como estou a dizê-lo, porque sinto-me, nós fizemos imensas insistências e, portanto, o que eu vos apelava era quando vocês tivessem a oportunidade de fazer a pergunta ao Ministério, era mesmo importante que nós soubéssemos por via dos senhores deputados o que é que eles pensam sobre isto, portanto, porque a nós, eles já percebemos que não nos respondem. Já estive em conversa telefónica com o chefe de gabinete e nunca aconteceu nada, portanto, promessas atrás de promessas que nos iriam receber. O certo é que pelo menos podiam nos ter dito que não era um assunto que lhes merecia consideração, qualquer coisa, não responderam. Portanto, acho que é lamentável e neste momento é o único ministério que nos fez isto. Em relação à pergunta do senhor deputado coordenador, eu passaria a palavra a um dos colegas, a Andressa, provavelmente para explicar as tarefas que vocês desempenham, está bem?
Queria só agradecer as vossas palavras. De facto, nós desempenhamos funções de técnico e funções de docente. No fundo, somos os híbridos, continuamos a ser os híbridos, mesmo depois de termos passado para ingressado na carreira de técnico superior. Embora a componente do encarregado de trabalhos, que neste caso eu falo mais da minha questão que eu convivo diariamente, nós somos técnicos de laboratório, portanto nós damos apoio às aulas, estamos durante a aula com os alunos e o docente e muitas das vezes as turmas são divididas pelo docente e pelo ex-encarregado de trabalhos durante a aula, portanto nós assumimos o papel de docente durante a aula muitas das vezes. Daí nós termos esta... Nós entramos por uma carreira que não sabia, até hoje ainda ninguém nos conseguiu garantir se era de docente, se era da carreira docente ou se pertencia a uma carreira geral, porque há dossiês que indicam que nós pertencemos à carreira docente. E enquanto escola, nós de facto, quando votávamos, por exemplo, para o presidente da escola, éramos considerados docentes. Neste momento perdemos esses direitos, portanto não temos representatividade, ou a que temos é muito pouca, porque os outros colegas que estão agora no nosso barco são poucos e não são tão interessados, por assim dizer, com o funcionamento da escola como nós, que temos mais massa crítica e nos movemos mais e estamos mais preocupados e presentes nas reuniões, até em comissões também. E tentamos sempre ser uma voz presente para a definição do que é a nossa escola, do que é o Instituto. Não sei se respondi à pergunta.
Se me permite, vou tentar complementar um pouco. A falta de haver uma descrição funcional das nossas funções, o que é que origina? Origina a que, sendo todos técnicos superiores, uns desenvolvem, como a Andreza diz, e como, tirando o Frederico, partes de funcionalidade técnica e partes de funcionalidade docente, mas isto ocorre porque, da origem de onde a gente vem, nós começamos a trabalhar e desempenhávamos essas duas funções. Tínhamos os dois papéis e era assumido perante a escola, perante o departamento, perante os professores e os alunos. E eles olham para nós como uma extensão do docente. E temos, sim, também essa função de docência. Mas como existe uma falta de balizar as nossas funções, por exemplo, o Frederico tem funções administrativas. Ele trabalha como subdiretor de um departamento, portanto, tem também funções administrativas. Isto significa que quem vem dos antigos encarregados de trabalho está habituado a ser pau para toda a obra. Qualquer coisa que surge, estamos disponíveis, ou melhor, estamos disponíveis não, assim, nós sempre estivemos disponíveis, mas olham para nós como sendo capazes de realizar qualquer tipo de tarefa. Tirando a parte também da questão da investigação, que muitos de nós às vezes está ligada à parte de investigação nas instituições. Vou só acrescentar aqui uma coisa que foi-nos dita da parte, quer do Instituto Superior de Engenharia, onde nós trabalhamos, quer da parte do Instituto Politécnico do Porto, em que, pelo menos dizem eles, que já formalmente demonstraram perante os diversos grupos parlamentares ou perante o Governo, que existiria qualquer abertura da parte deles para a resolução deste problema. Portanto, eles estão disponíveis para ajudar na resolução deste problema. Mesmo, foi-nos dito pelo administrador do IPP, mesmo se a questão fosse dependente única e exclusivamente do orçamento, que eles estariam disponíveis para resolver essa questão. Claro que isto foi-nos dito. Obrigado.
Ora, nesse caso, resta-me agradecer aos senhores mais uma vez a vossa exposição e o terem cá vindo. Tenho a certeza que, da parte de todos os grupos parlamentares, o vosso problema não vai ficar sem o nosso empenho e a nossa preocupação, e depois poderão acompanhar o nosso trabalho através do site do Parlamento, onde fica tudo registado, tudo aquilo que são as iniciativas que nós tomamos. E dou por encerrada esta audiência. Muito obrigado.